Rádio Fiscar Notícias.
Greve dos caminhoneiros diminui e Brasil tenta retomar os serviços.
Mas outro movimento começou nesta madrugada. Os petroleiros iniciaram uma greve de 72 horas.
Polícia Federal deflagra operação na Câmara dos Deputados contra organização criminosa.
Ciência, controle do aquecimento global pode reduzir os casos de dengue na América Latina.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 32 minutos desta quarta-feira, véspera de feriado prolongado, dia 30 de maio.
Depois de 9 dias, a greve dos caminhoneiros, que começou no dia 21 de maio, finalmente parece estar se encaminhando para o seu fim. O nono dia foi marcado pelo enfraquecimento do movimento. O último relatório da Polícia Rodoviária Federal contabilizou 616 pontos de concentração e não mais bloqueios, como o órgão chamava anteriormente. Isso porque os caminhoneiros se encontram parados nos acostamentos ou nos pátios de combustíveis à espera de uma escolta policial.
O Brasil lentamente tenta retomar a rotina de serviços depois de passar por momentos delicados devido a essa greve que hoje chega ao seu 10º dia. O abastecimento no país caminha para uma normalização, mas alguns estados ainda registram manifestações nesta quarta-feira. A véspera de feriado promete ser de mais fila nos postos de combustíveis.
Uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que 87% dos brasileiros apoiam a paralisação dos caminhoneiros. Mas esse mesmo percentual rejeita cortes no orçamento e aumento de imposto para atender às reivindicações da categoria.
A avaliação sobre a condução da negociação entre o governo de Michel Temer e os caminhoneiros também foi alvo da pesquisa. 77% das pessoas desaprovam a negociação, a forma como a negociação foi conduzida, melhor dizendo. 16% acham que foi regular, 6% aprovam e 1% não soube avaliar. Para 96% das pessoas pesquisadas, Temer demorou para negociar, contra 3% que consideram que o presidente o fez no momento correto.
A Advocacia Geral da União pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal, o STF, a cobrança de 141 milhões de reais em multas aplicadas em 96 empresas de transportadoras. O valor foi informado à Advocacia Geral da União pela Polícia Rodoviária Federal e se refere a multas de 100 mil por hora, que foram determinadas em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
E apesar da pressão de algumas empresas por uma anistia dessas multas, as transportadoras vão ter que recorrer ao próprio Supremo para derrubar o registro dessas infrações. Isso porque essas multas não são administrativas, mas sim judiciais.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde, enviada ontem aos gestores locais da campanha, foi adotada por causa dos possíveis impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e também nos atendimentos em serviços de saúde.
Então, vale lembrar aí para você que não foi se vacinar, não teve tempo de ir até uma unidade de saúde, vai poder fazer isso até o dia 15 de junho. A escolha dos grupos prioritários do público-alvo, né, para vacinação segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. São priorizados aqueles grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. Hoje, o menor índice de vacinação está no grupo das crianças, que tem entre 6 meses e 5 anos. Para saber mais informações, se você deve se vacinar, é só procurar o posto de saúde mais próximo de você.
Ainda sobre a greve, aqui em São Carlos, o combustível começa a chegar a alguns postos. E a notícia tem causado grandes filas nos pontos de abastecimento. Após a informação que um posto tem ou vai receber combustível, rapidamente as filas se formam.
Segundo o diretor regional do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo de São Paulo, Sincopetro, o Miguel Fernando Aiello, a situação deverá ser normalizada agora que a refinaria de Ribeirão Preto foi desobstruída e voltou a carregar ontem.
Apesar do abastecimento de combustível não ter sido normalizado em São Carlos totalmente, em virtude da greve dos caminhoneiros, a prefeitura decidiu manter a maioria dos serviços públicos municipais nesta quarta-feira.
A parte administrativa da prefeitura vai funcionar normalmente em todos os setores, inclusive com atendimento ao público, com os serviços integrados do município, o SIM.
As unidades básicas de saúde, né, as UBS, as unidades de saúde da família e o Centro Municipal de Especialidades, o SEMI, também vão seguir hoje a agenda de consultas e atendimentos ambulatoriais.
As unidades de pronto atendimento, as conhecidas UPAs e o SAMU, também atendem normalmente hoje os serviços de urgência e emergência.
Nino Mengatti, secretário de Educação de São Carlos, garantiu que não vai haver paralisação na rede municipal de ensino. Ele disse que o transporte escolar está sendo realizado normalmente, que ainda há gás e merenda nas escolas.
O secretário disse que há uma programação controlada dentro da secretaria. Abre aspas. Todas as escolas têm estoque de alimentos para as próximas semanas. Temos produtos em estoque para um mês, disse o secretário.
Deonir Toffolo, secretário de Agricultura e Abastecimento da cidade, disse que pode, daqui a algumas semanas, pode ser que a cidade tenha algum problema com a falta de carne vermelha. Mas que a carne branca não vai faltar, pois o fornecedor é de uma cidade próxima e isso facilita o recebimento.
O Deonir disse ainda que o abastecimento de hortifruti está em dia. Como os produtores são daqui de São Carlos, eles estão conseguindo manter a entrega, tanto que as feiras também vão ser realizadas, disse ele.
A prefeitura está trabalhando para garantir segurança à população e atua em parceria com a Polícia Militar, articulando os apoios necessários aos caminhões de combustível. Abre aspas. Até que a situação esteja normalizada, a população precisa economizar combustível. Articulem a carona solidária, se agrupem. Dessa forma, os serviços essenciais terão maior autonomia. Foi o que pediu o diretor de Coordenação de Política Institucional da Secretaria de Governo, Samir Gardini.
Ele afirmou ainda que a Polícia Militar, na sua função de preservar a vida, está realizando escoltas de insumos essenciais, como os insumos hospitalares que são usados nos casos de emergência e, por isso, tem prioridade.
A partir daí, daquilo que é essencial para a manutenção da comunidade, como produtos de tratamento de água, também recebe um tratamento especial dentro desse contexto. Sobre os eventos culturais que estavam programados ou com o apoio da Prefeitura de São Carlos vão ser adiados. O segundo encontro do Serviço de Orientação à Atividade Física, que estava programado para hoje, às 8 da manhã, no Zuzão, foi cancelado. As rodadas do Campeonato Amador, séries A e B, e do Varziano também não vão ser realizadas neste final de semana. A Rádio Fiscar segue acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiros. E mais notícias você acompanha ao longo de nossa programação.
Bom, a greve dos caminhoneiros parece estar acabando, mas um outro movimento começou nessa madrugada. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, iniciou hoje uma greve de 72 horas pelo país. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, chegou a considerar o movimento abusivo e estipulou uma multa de R$500 mil por dia aos sindicatos, após uma ação ajuizada pela Petrobras e em parceria com a Advocacia Geral da União.
Em comunicado publicado pouco depois da 1 da manhã, a FUP relata que os funcionários não entraram para trabalhar em refinarias de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco.
Segundo a federação, a greve prossegue até a meia-noite de sexta-feira nas bases operacionais e administrativas dos 13 sindicatos que integram a FUP. Mas a federação afirma, entretanto, que não há risco de desabastecimento no país causado por sua paralisação.
Abre aspas. Os tanques das refinarias estão abarrotados de derivados de petróleo em função dos protestos dos caminhoneiros. A nossa greve é para defender o Brasil, é para que os brasileiros paguem um preço justo pelo gás de cozinha e pelos combustíveis. Foi o que afirmou em comunicado divulgado na página da FUP o coordenador-geral José Maria Range.
Apesar desse anúncio da federação, a movimentação de caminhões de combustíveis na refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem acontecido normalmente nesta manhã.
Segundo a FUP, a paralisação acontece em terminais de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Os petroleiros decidiram parar as atividades, segundo eles, em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. E também para pedir a demissão de Pedro Parente, presidente da Petrobras, do comando da estatal, isso dentre outras reivindicações. A categoria também pede a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. Isso por meio de mudanças imediatas na política de reajuste de derivados da Petrobras.
Em Vitória, Espírito Santo, onde não há refinarias, mas existem terminais da Petrobras, os petroleiros também fazem um protesto em frente à sede da estatal.
O Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo informou que não foram efetuadas as trocas de turnos da Replan à refinaria de Paulínia, que deveria ter acontecido às 11h30 da noite de ontem e às 7h30 da manhã de hoje. Sendo assim, os funcionários que entraram para trabalhar às 3h30 da tarde de ontem continuam no local.
Apesar do comunicado, por volta das 7h15 da manhã de hoje, um caminhão com botijões de gás deixou a refinaria sem escolta. 5 carretas de transporte de combustível entraram na refinaria antes das 7 horas. Os veículos são de uma mesma rede de postos em rodovias.
Como a gente disse, ali na refinaria de Duque de Caxias, na Reduque, a movimentação de caminhões de combustíveis também acontece normalmente nesta manhã.
Em Minas Gerais, o coordenador do sindicato da categoria, Anselmo Braga, informou que a refinaria Gabriel Passos está funcionando normalmente.
Mais cedo, ele também havia dito que os funcionários estavam sendo impedidos de entrar no local. Depois, ele corrigiu a informação e disse que a paralisação é espontânea.
O Sindipetro, em Paulínia, informou às 8 da manhã de hoje que não foi informado sobre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que proibiu a greve iniciada e diz que cumpriu todas as prerrogativas legais do início de uma paralisação.
Os grevistas estão abordando os funcionários que chegam à Replan em ônibus fretados para tentar convencê-los a não entrar na refinaria. Alguns estão descendo dos ônibus e outros estão optando por trabalhar. Os veículos não estão sendo impedidos de entrar pelos grevistas.
Trabalhadores da refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, se concentram em frente à portaria da unidade e participam de uma assembleia. Durante a paralisação, um mínimo de efetivo deve continuar trabalhando por questões de segurança, pois a refinaria não pode ficar parada. Sobre o assunto, a Petrobras ainda não se manifestou.
10 horas mais 44 minutos, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes na concessão de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho.
Entre os alvos da operação estão os gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, Jovanir Arantes e Wilson Filho.
Justamente aqueles que fazem questão de serem conhecidos pelas bandeiras que, segundo eles, defendem as causas trabalhistas. Que ironia do destino, não? De acordo com os investigadores, a prisão desses parlamentares chegou a ser pedida, mas foi rejeitada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo os investigadores, um dos objetivos da operação é apurar o loteamento do Ministério do Trabalho pelos partidos PTB e pelo Solidariedade.
Segundo ainda as investigações, o núcleo político do esquema teria como participantes o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e também os deputados Paulinho da Força e Wilson Filho, como a gente disse.
Ao todo, a operação batizada de Registro Espúrio cumpre 64 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e outros 15 de prisão temporária, além de algumas medidas cautelares.
Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal, em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Em São Paulo, a Polícia Federal faz buscas na Força Sindical.
Segundo a Polícia Federal, essas apurações começaram há um ano e são investigados crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e também de parlamentares.
10 horas mais 47 minutos, vamos mudar de assunto. Agora a gente fala sobre ciência no Rádio Fiscar Notícias, pois o controle global, o controle do aquecimento global, pode colaborar para diminuir a dengue na América Latina. Isso mesmo, de acordo com um estudo divulgado ontem.
Os pesquisadores são da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Eles concluíram que uma redução da temperatura global para 1,5 grau poderia evitar cerca de 3 milhões e 300 mil casos de dengue por ano na América Latina e no Caribe.
Essa diminuição também evitaria o avanço da doença em áreas onde o nível de incidência ainda é baixo. Um aumento para 3,7 graus Celsius na temperatura global poderia causar um aumento de 7 milhões e meio de casos por ano no mundo.
A dengue é uma doença tropical causada por um vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Pode causar febre, dor de cabeça e vômitos. Como o mosquito se reproduz em ambientes de calor e umidade, a dengue é mais comum em regiões como a nossa, neste clima.
De acordo com o estudo feito, também em parceria com a Universidade do Estado do Mato Grosso, o Brasil seria o maior beneficiado com a limitação do aumento da temperatura. O país poderia evitar até 500 mil casos de dengue por ano até 2050 e 1 milhão e 400 mil casos por ano até 2100.
Em 2018, o Brasil já registrou 40 mortes por dengue. Os dados são os últimos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e se referem ao período de 31 de dezembro de 2017 a 21 de abril deste ano.
O Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, sobre as mudanças climáticas, prevê que os países devem trabalhar para que o aquecimento global fique muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando limitá-lo a 1,5 grau, em relação, claro, aos níveis pré-industriais.
O acordo internacional foi o primeiro da história em que os 195 países da Organização das Nações Unidas, a ONU, se comprometeram a reduzir suas emissões. Mas, em junho de 2017, o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos estavam deixando o acordo.
O acordo pedia ao painel intergovernamental de mudanças climáticas que fizesse um estudo nos próximos 2 anos para identificar mais claramente qual seria o impacto no planeta de um aumento de temperatura de 1,5 grau em relação à era pré-industrial e o quanto de poluição precisa ser cortado para atingir esse objetivo.
E o estudo sobre a dengue, feito pela Universidade de East Anglia, mostra um dos benefícios que esta redução dessa redução proposta lá em 2015.
Abre aspas. Existe uma crescente preocupação sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde das pessoas. Sabe-se que limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius beneficiaria a saúde humana. O impacto desses benefícios continuariam, em sua maioria, desconhecidos, finalizou o líder da pesquisa, o Dr. Felipe Gonzalez.
E amanhã é celebrado o feriado de Corpus Christi. E na sexta-feira, dia 1º de junho, a Prefeitura de São Carlos decretou ponto facultativo. Mas os serviços essenciais, como segurança do patrimônio público e o velório municipal, vão funcionar normalmente. O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal poderão ser acionados normalmente por meio do telefone 0800-771-0043. Já a Defesa Civil vai atender a população pelo telefone 199. As unidades de pronto atendimento da Vila Prado e do Cidade Araci vão atender normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o SAMU pelo 192. As unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família não vão funcionar amanhã nem na sexta-feira, voltando a atender normalmente na segunda, dia 4 de junho.
Já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aqui de São Carlos, também não vai funcionar nos dois dias. Caso haja alguma emergência nesse período, os usuários podem utilizar o telefone 0800-11-1064.
Na Casa do Trabalhador também não vai haver expediente nos dias 31 de maio e 1º de junho. E também retornam as atividades na segunda-feira.
Já o Mercado Municipal vai estar aberto na sexta-feira, mas fecha amanhã. O Parque Ecológico funciona normalmente no feriado e também na sexta-feira. O horário para visitação pública continua das 8 da manhã até as 4h30 da tarde.
E hoje acontece a 24ª edição do Dia do Desafio, que vai ser realizado em mais de 3 mil cidades de 15 países. Coordenado pelo Sesc São Paulo, no continente americano, a maior campanha mundial de incentivo à prática de atividades físico-esportivas é realizada todos os anos na última quarta-feira do mês de maio, com o objetivo de sensibilizar indivíduos e organizações para promoção e prática de atividades físicas e esportivas.
O grande objetivo é fazer todo mundo, de alguma forma, se movimentar. Você já fez a sua parte hoje?
Hoje ainda não, Eduardo, só no final do dia.
Então ainda dá tempo, vamos todo mundo se planejar para cada um fazer a sua parte. Para o diretor regional do Sesc São Paulo, o Danilo Miranda, o Dia do Desafio reúne eixos essenciais da ação institucional do Sesc, como a cooperação, a promoção do lazer e o engajamento comunitário.
Nesta edição, o evento passa a fazer parte do calendário oficial do Brasil, que o consolida como uma iniciativa que mobiliza prefeituras, instituições e pessoas comprometidas com a redução do sedentarismo e a melhoria da qualidade de vida.
O Dia do Desafio propõe uma competição amigável entre cidades do mesmo porte, que vence aquela que conseguir mobilizar a maior porcentagem de participantes em relação ao seu número de habitantes. A partir desse ano, as cidades competem entre si por 3 edições, de 2018 até 2020, com o objetivo de aumentar o vínculo entre elas.
No Brasil, se inscreveram mais de 1.860 municípios de 19 estados. Só no estado de São Paulo, 551 cidades participam da competição. Destinada a pessoas de todas as idades, a programação do Dia do Desafio é desenvolvida pelas prefeituras em parcerias com instituições públicas e privadas, estimulando que a população se aproprie de suas cidades para práticas coletivas e saudáveis.
Entre os destaques da programação do Dia do Desafio aqui em São Carlos está um encontro com o atleta Marilson Gomes, um dos maiores nomes do atletismo brasileiro. Esse evento vai acontecer na área interna do SESC e também tem o desafio 12 horas correndo, em que os participantes não podem deixar a pista de corrida em frente ao SESC Pará. É só agendar o seu horário e participar. A iniciativa vai até às 18h.
Ainda vai ter ginástica, tênis de mesa e muito outras atividades. Para conferir a programação completa aqui em São Carlos e em todas as unidades do SESC em São Paulo, é só acessar sescsp.org.br/dia-do-desafio. O SESC São Carlos fica na Avenida Comendador Alfredo Maffei, número 700, no Jardim São Carlos. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.